Bem, damos então início à nossa reunião. Na sequência das reuniões anteriores, em que foram manifestados aqui por todos os grupos parlamentares alguma preocupação com a calendarização proposta inicialmente, existe uma proposta de calendarização no sentido de se chegar aqui a um consenso. Esperemos que esse consenso seja necessário, que seja possível de alcançar, mas não sendo possível alcançar esse consenso, hoje teremos de definir essa calendarização, nem que essa calendarização tenha que ser feita por votação, o que espero que não venha a acontecer. E, portanto, aquilo que nós temos que definir primeiro tem a ver com a questão das entidades a serem ouvidas. Nós já tínhamos aqui decidido que os parceiros sociais iriam ser ouvidos e é isso que está a acontecer. Decidimos também que a ACT iria ser ouvida e a ACT foi hoje ouvida. Ficou decidido também relativamente aos coordenadores do Livro Verde, que serão ouvidos no dia 28. Para além disso, foi uma proposta feita de ouvir o Ministério Público, que já se veio a pronunciar, e nesse sentido o Bloco de Esquerda fez uma proposta de uma outra audição. Não estou a ver, porque já tinha sido visto, embora o Grupo Parlamentar do Partido Comunista tivesse feito a proposta para serem ouvidos de uma série de federações, que estão todas elas filiadas na CGTP, a questão que coloco à consideração é se, para além destas entidades que já estão previstas serem ouvidas em audição, se deveremos ou não ouvir outras entidades. Sendo certo que no dia 27 iremos reservar, como estava definido, o dia 27 na parte da tarde para uma audição pública conjunta de algumas entidades que nos pediram para ser ouvidas. E, portanto, não sei, relativamente à questão das entidades que devem ser ouvidas, Sr. Deputado José Soeiro, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, queria dizer quatro coisas. Primeiro, a importância deste processo de audições é que, na verdade, nunca houve audições sobre esta proposta de lei. Porquê? Porque mesmo a primeira versão da proposta de lei foi publicada quando a Assembleia da República já estava dissolvida. Quer dizer que nós estamos agora, na sociedade portuguesa, a iniciar a discussão e as audições. Nós não estamos a ouvir entidades que já foram ouvidas num processo legislativo anterior. Não foram ouvidas, porque isto foi publicado no Boletim de Trabalho e Emprego no final de outubro de 2021, e já não havia Parlamento a funcionar nessa altura. E, portanto, não houve audição nenhuma sobre este processo legislativo em nenhum momento, a não ser neste. Em segundo lugar, queria saudar a tentativa que o Sr. Presidente aqui faz de consenso e a tentativa de melhorar a proposta original que nós tínhamos discutido. Sobre isso, queria também dizer algumas coisas. No dia 27 de setembro, eu não poderei estar nas audições e apelava a que não se realizassem audições nesse dia, porque a Comissão de Administração Pública realiza uma conferência. Eu sou o deputado coordenador do Bloco de Esquerda na Comissão de Administração Pública, sou o único deputado do Bloco de Esquerda neste grupo de trabalho e não sei se isso decorre do próprio regimento da Assembleia, mas nunca, creio eu, havendo um impedimento por existência de trabalhos parlamentares, não estou a dizer que eu não posso porque tenho um compromisso pessoal, há uma conferência na qual eu tenho que estar presente do Parlamento, da Comissão de Administração Pública, na qual os vários grupos parlamentares estão chamados a intervir, e, portanto, esse calendário parlamentar de funcionamento da Comissão colide com a possibilidade de eu estar presente em reuniões do grupo de trabalho. Portanto, ia apelar à compreensão e pedir que desconsiderássemos o dia 27 na medida em que existe uma agenda que se sobrepõe. Queria também apresentar o pedido que fiz, a sugestão que deixei, de que pudesse ser ouvido o Conselho Superior de Magistratura, porque em 2019, quando nós fizemos a alteração à lei do processo de trabalho, o Conselho Superior de Magistratura pronunciou-se até extensamente e algumas das matérias que agora a agenda do trabalho digno, a proposta de lei que estamos a discutir altera, são matérias que foram debatidas na altura e, portanto, quando se falou do Ministério Público era um pouco na perspectiva mais do Código do Processo de Trabalho e, portanto, parece-nos que seria, que faria todo sentido ouvir então o Conselho Superior de Magistratura. Queria também fazer um pedido ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, que nos indicasse quais são as entidades que já fizeram pedidos para serem ouvidos pela Comissão. E, finalmente, Sr. Presidente, porque o Sr. Coordenador quis dizer isso logo na sua primeira intervenção, dizer, se hoje não chegarmos a consenso, eu imponho a votação. Queria dizer duas coisas. Primeiro, acho que nós devemos chegar a consenso. Segundo, o Sr. Coordenador não tem o poder de impor a votação, porque o regimento também nos dá o poder de pedir o adiamento da votação. E, portanto, qualquer um de nós hoje tem o poder potestativo, de acordo com o artigo 16 do nosso regulamento, de impedir que haja uma votação hoje. Portanto, nós não estamos obrigados a fazer uma votação hoje, porque podemos chegar a um consenso e devemos, e, como digo, da nossa parte, haverá todo o interesse em chegar a um consenso. Pode ter que haver uma votação, seria inédito, mas pode ter que haver uma votação, mas nós nós, se não chegarmos a consenso, e eu também gostava de ser transparente, se porventura hoje não chegarmos a consenso, eu utilizarei o poder potestativo que tenho enquanto deputado pelo regimento e que me é dado pelo regulamento da Comissão, utilizarei o poder potestativo para que nós não façamos essa votação hoje. E, portanto, queria também que o Sr. Presidente tivesse isso em consideração.
Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria começar por lamentar a forma como todo este processo está a ser conduzido. Não é surpresa para nós aquilo que o Partido Socialista está a fazer, porque à semelhança daquilo que faz o Governo quando fala em diálogo social e depois chega à concertação social e diz aos parceiros sociais ou aceitam assim e temos um acordo, ou não aceitam assim, e é assim que avança. Aquilo, precisamente, é a mesma postura que o Partido Socialista está aqui a dizer. Ou chegamos a acordo ou não chegamos a acordo, votamos. E como nós temos maioria, é este o calendário que vai ser aprovado. Portanto, isto que fique, eu gostaria que isto ficasse em ata, este protesto por parte do Grupo Parlamentar do PSD, que é lamentável a forma como o Partido Socialista está a conduzir um processo de extrema relevância. Segundo ponto. Não conseguimos perceber a razão objetiva de estar a querer atropelar, porque isto é atropelar, um processo legislativo. Nós acabamos de ouvir a ACT, que chamou a atenção, por exemplo, no que diz respeito às plataformas, que o que está proposto é diferente daquilo que está a ser praticado internacionalmente e até ao nível europeu. Portanto, é uma reflexão que todos vamos ter que fazer. Vai demorar o seu tempo. Desde já digo, Sr. Presidente, é impensável que seja apresentado o prazo de uma semana para que os partidos possam apresentar propostas de alteração. Após as audições, tem de haver uma reflexão que os grupos parlamentares têm que fazer e tem de haver a preparação de propostas. Nós estamos a falar, Sr. Presidente, de alterações a 12 diplomas. Não são alterações apenas ao Código de Trabalho. São alterações ao Código de Trabalho, são alterações a 12 diplomas. Portanto, isto não pode, o PSD não vai aceitar. Subscrevemos exatamente aquilo que disse o Bloco de Esquerda, que usa o seu direito protestativo para pedir o adiamento da votação, e mais, se o Partido Socialista não usará, se o caso for necessário, o PSD está aqui disponível para consenso. E aquilo que eu estou cá, Sr. Presidente, permita que lhe diga isto, há 11 anos, nunca vi um calendário, nunca assisti a um calendário de trabalhos ter que ser votado. E vou-lhe dizer, Sr. Presidente, já participei em muitos grupos de trabalho, já fui coordenadora de muitos grupos de trabalho. Isto nunca aconteceu. Portanto, eu apelo ao bom senso do Partido Socialista, porque nós não podemos comprometer-nos com um prazo fixo para terminar estes trabalhos. Não podemos. É inaceitável que assim seja. E, portanto, da parte do PSD, apresentamos esta nossa preocupação com a forma e este protesto com a forma como estão a ser conduzidos os trabalhos. Não vamos aceitar de forma alguma que haja uma votação desta matéria e tanto mais. Eu não sei se este grupo de trabalho tem sequer legitimidade para fazer essa votação. Pode fazer essa votação, nós chamaremos ao plenário da comissão, que vale o que vale, os senhores têm a maioria absoluta, mas de facto isto tem que ser denunciado e deve ir ao plenário da comissão e não apenas em grupo de trabalho. E por fim, dizer que relativamente às audições, o PSD, conforme apresentou as entidades a ouvir, disse que no decurso das audições poderia ser necessário indicar outras entidades. E, portanto, para nós, o processo de audições de entidades não está fechado. Porque sempre que se manifestar necessário ouvir outra entidade que não tenha sido ainda indicada, o PSD vai chamar que essa entidade seja ouvida. Nós não estamos a fazer audições para cumprir calendário, mas sim para legislar. Obrigada, Sr. Presidente.
Não sei se... Sim, Sr. Deputado. Alfredo Maia.
Sr. Coordenador, Srs. Deputados, eu no essencial subscrevo as intervenções antecedentes e gostava de sublinhar desde logo um aspecto que para mim é fundamental. É impossível fazer uma discussão séria, aturada, ponderada e realmente produtiva de uma matéria com esta complexidade, ainda por cima dispersa por este conjunto de diplomas, cada qual com a sua complexidade. É impossível. Eu não, os senhores que têm mais experiência do que eu dirão melhor, talvez, mas eu pessoalmente não acredito que seja possível. Não é possível e, portanto, discordo deste calendário, quer dizer, pretender levar ao plenário esta matéria no dia 16 de setembro é de dezembro. É, de facto, uma aventura que se arrisca a levar, sim senhor, uma proposta que, do ponto de vista do Partido Socialista, estará completa, tendo em conta os objetivos que tem, mas do ponto de vista de uma participação genuína de todos os grupos parlamentares, sai claramente prejudicada e, em última instância, saem prejudicados os trabalhadores. Em relação à audição das federações setoriais, gostaríamos de insistir na sua efetiva audição presencial. Não obstante a circunstância de elas estarem inscritas numa confederação sindical, não exclui, antes pelo contrário, que sejam ouvidas individualmente, na medida em que elas são conhecedoras e representativas de setores muito específicos, nos quais se colocam problemas que a Central, enfim, até pelas suas competências mais genéricas, por vezes não abarca. Vimos outro dia, ouvindo a senhora secretária-geral da CGTP, sobre a problemática do trabalho por turnos, do trabalho contínuo, da elaboração contínua. Ora, o que nós podemos dizer, com experiência no terreno, é que há setores com especificidades tais que nós só poderemos compreender ouvindo-os, e não por interposta pessoa, por muito meritória que seja a contribuição que a CGTP em si nos dê. E por isso, em nome do PCP, eu gostaria de insistir justamente nesta proposta, no sentido de que sejam ouvidas individualmente neste grupo de trabalho. Finalmente, e para não vos amassar mais, faria, tendo em conta que sou o único deputado nesta comissão e estou neste grupo de trabalho, e estou noutros grupos de trabalho também desta comissão, nomeadamente o grupo de trabalho das ordens, e até havendo a vantagem de, no seio da comissão, os serviços de apoio poderem prestar, digamos, auxílio em termos da articulação da agenda, que na medida do possível este grupo de trabalho articulasse a agenda, nomeadamente com o grupo de trabalho das ordens. Eu estava a olhar aqui para a minha agenda, por exemplo, no dia 28, que o Sr. Presidente referiu, tenho já uma reunião do... Como? Sim, de acordo, mas só para a título de exemplo, não é? E também para dar alguma margem para que as pessoas possam respirar e refletir sobre as matérias. Portanto, e disso gostaria, de facto, de apelar ao Sr. Coordenador, apelar ao Partido Socialista, para que possamos prolongar um pouco mais os nossos trabalhos, com o objetivo de apresentar um trabalho final que não nos faça arrepender.
Sra. Deputada Rita Borges Madeira, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Senhores deputados, eu pensava que a parte mais fácil que nós tínhamos aqui neste processo seria mesmo fechar o calendário, não é? Pelos vistos, é a parte mais difícil. Acho que já vamos para a terceira reunião em que tentamos sucessivamente fechar este calendário e, obviamente, que todos percebemos que ele tem que ser fechado, este processo tem que estar concluído. E eu pensava que uma das coisas que nós já tínhamos aqui visto, mais ou menos, nestas reuniões, era que todos pretendíamos que a Agenda do Trabalho Digno entrasse em vigor em janeiro, no dia 1 de janeiro ou no dia 2 de janeiro, sem falta, ou pelo menos era isso todos de certeza que desejávamos. Obviamente que para isso aconteça, e eu penso que até o Sr. Coordenador do PC também tinha feito referência a isso, para além também do Sr. Coordenador do Bloco de Esquerda, obviamente para isso nós de facto temos que fechar isto e temos que colocar aqui uma linha até onde é que nós podemos fazer as audições e quem é que nós podemos ouvir. Sou pena de, indefinidamente, e qualquer grupo parlamentar, daqui a uma semana ou duas semanas, entender, e bem, isso não está em questão, que pretenda ouvir outra entidade. Obviamente que isso não pode suceder e em algum momento nós temos que definir aqui um calendário até quando é que ouvimos as entidades e até quando é que começa a discussão. Todos sabemos, obviamente, que este não é, de facto, o calendário ideal, porque não é a altura ideal, esta questão também do orçamento e de começarmos aqui a discutir, dos trabalhos também serem suspensos para a discussão do orçamento, corta-nos aqui um bocadinho aquilo que é o nosso poder de discutir e de reunir, mas também todos sabemos que estamos aqui a falar também de um processo e de um projeto que teve em discussão pública, que também teve por base o Livro Verde, que também teve em discussão pública, que foi à concertação social, que foi amplamente discutido na concertação social, que vai ter uma audição pública, que também nada impede, obviamente, que os grupos parlamentares por si possam fazer reuniões com as entidades que assim o pretendam e que possam fazer refletir depois as suas propostas, aquilo que foram essas audições com essas entidades. Relativamente à questão do que agora o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda colocou, relativamente à audição do Ministério Público e também à questão da audição pública do dia 27 à tarde, nós não temos qualquer questão relativamente a isso, obviamente desde que isso esteja enquadrado dentro daquilo que é o calendário para as audições. Não nos podemos também esquecer que, mesmo este calendário que o Sr. Coordenador acabou de apresentar, se calhar provavelmente pode até ser um bocadinho apertado, porque nós não nos podemos esquecer também que depois existe aqui um tempo para os serviços prepararem as redações finais, que, bom, não sei se é uma semana, se é duas semanas, o que é que o tempo que for preciso. Portanto, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, entendemos que este calendário é razoável. Propomos e concordamos que as audições terminem no dia 28 de setembro e que depois tenhamos este prazo todo para fazer a respectiva discussão, que eu acho que acaba por ser até, obviamente não é nenhum desprimor para a questão das audições, mas penso que até é a parte mais importante que nós temos aqui nesta discussão sobre a agenda do trabalho digno. Muito obrigada.
Deputada Clara Marques Mendes, tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas um contributo. Se é que os contributos serão entendidos como tal numa maioria absoluta que está a funcionar desta forma, um contributo era um calendário indiciário. É evidente que pode ficar estabelecido. Estabelecermos uma data indiciária que, em princípio, terminam as audições no dia 28, tudo bem. Agora, à experiência e à semelhança do que aconteceu já em outras legislaturas, outros grupos de trabalho, muitas vezes não é possível por várias razões. Porque uma entidade que está para ser ouvida não pode naquela data, tem que ser outra data. Portanto, isto de fechar um calendário e dizer é assim e termina neste dia e a partir daqui não se ouve mais ninguém, isto nunca visto. Portanto, estamos disponíveis para um calendário indiciário quanto às audições e apresentação de propostas. Tudo o resto, não. Com a parte da votação na especialidade, senhores deputados, a especialidade, é bom que fique claro, A especialidade é votação artigo a artigo. A especialidade é discussão, não é só votação. Porque os senhores também estão habituados, e já no passado, os senhores estão habituados a votar e não discutir. Não. E os senhores sabem muito bem do que falo. Em anteriores grupos de trabalho, houve muitas vezes, eu coloquei questões relativamente a determinados artigos, que queria perceber porque é que eles estavam ali daquela forma, para perceber como é que poderia o PSD votar, e foi-me dito que não havia discussão, que já estava... Muitas vezes foi dito isto, que já estava discutido, que não havia mais discussão a fazer. Portanto, eu quero lembrar que a discussão na especialidade é uma verdadeira discussão, não é chegar e votar os artigos. E, portanto, isso demora o seu tempo. E não é... Senhores deputados, volto a apelar a uma coisa. Eu volto a apelar que é por... Eu não sei se é defeito de profissão, porque sou jurista, mas julgo que não é. Aliás, temos muitas chamadas de atenção, nós aqui, enquanto legislador, temos muitas chamadas de atenção de erros que cometemos, muitas vezes, por não ponderarmos devidamente. E é preferível entrar mais tarde uma legislação que venha a ser positiva, mas entrar e não ter que haver erros, e que tenha sido devidamente ponderada, a estarmos com pressas e estarmos a corrigir constantemente. E aproveito também este momento para dizer aquilo que eu ia dizer há bocado, que nem era para ser gravado, mas uma sugestão que eu faço e que acho que é essencial, é que todas as matérias, todos os diplomas que estejam nesta comissão e que levem ou impliquem alterações ao Código de Trabalho, devem ser conexos, ou seja, devem ser apensados juntos a este processo. Eu estou-me a recordar de uma iniciativa, não sei se há mais, mas estou-me a recordar de uma iniciativa do PAN relativamente ao luto parental de faltas por luto gestacional. Essa foi uma matéria que desceu, que baixou à comissão sem votação. E, portanto, vai ter a sua tramitação. O que eu sugiro é que todas as matérias sejam aqui integradas para que nós não estejamos constantemente a fazer alterações ao Código de Trabalho, algumas delas duas vezes no mesmo mês.
Antes, depois de tomar a palavra, tinha pedido a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Creio que o Sr. Coordenador não chegou a elencar as entidades... Sim, pronto. As entidades que... Porque nós ponto número um, estou de acordo com o que disse a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, que nós podemos, neste momento, estabelecer o calendário das audições. O calendário da especialidade é muito complicado de estabelecer, porque isto são muitos diplomas e, como disse já na outra reunião, às vezes para discutir um diploma nós estamos semanas. Eu lembro, por exemplo, só o artigo... Só a formulação do artigo sobre a desconexão profissional deu horas de discussão no grupo de trabalho, horas de discussão no grupo de trabalho. E era um artigo, nós aqui estamos a falar de muitas centenas de artigos. Pronto. Depois, queria dizer também à Sra. Deputada do Partido Socialista que me parece forçado dizer-se que já houve uma grande discussão pública. Nós estamos a fazer pela primeira vez as audições. Há matérias desta lei, por exemplo, no âmbito do processo de trabalho, ou da lei do contrato de serviço doméstico, em relação à qual ainda ninguém se pronunciou, ainda ninguém deu opiniões. E são matérias delicadas, são matérias que precisam de um olhar fino, um olhar cuidadoso, até porque o Governo pode estar com muita pressa de apresentar, de concluir o processo, mas nós não somos o Governo. E os deputados desta Assembleia da República não são o Governo, de todos os partidos, incluindo o Partido Socialista. Por exemplo, a proposta de lei do Governo tinha uma gralha em que nenhum deputado tinha reparado. E tivemos que ter o tempo suficiente de haver um grupo de juristas que reparou numa gralha que o Governo depois veio dizer, isso de facto foi uma gralha. E o próprio Governo veio dizer, nem sabemos como é que isto aconteceu porque isto passou por tantos olhos... de juristas especializados, e afinal era uma gralha. Estou a falar do fim do direito à compensação pelo contrato a termo. Portanto, nós precisamos de muitos olhos, olhar com muito cuidado para cada artigo. E isso não se faz a mata-cavalos e andando nós a toque de caixa de um calendário que nos é estranho, que é estranho ao Parlamento. O Parlamento, nós somos legisladores com as nossas diferenças, nós aqui estamos a fazer a legislação. Há uma proposta de lei de governo, é uma proposta, é uma base, tem gralhas, tem aspectos que têm de ser corrigidos, tem outros que podem ser modificados e, portanto, nós temos de ter tempo para isto. E, portanto, acho que devemos estabelecer o calendário de audições, podemos apontar, eu tinha feito essa sugestão e tinha sido subscrito por todos os grupos parlamentares, à exceção do Partido Socialista, de apontarmos até ao final de dezembro, portanto até a interrupção de Natal, para termos o processo concluído, mas apontar assim, não como um compromisso insufismável, aliás, que nós não podemos tomá-lo, e relativamente ao que está proposto, eu chamei a atenção para uma questão e gostava que... Acho que faz sentido serem sensíveis, porque não é uma questão pessoal, é uma questão de trabalho parlamentar. No dia 27 é difícil compatibilizar a conferência que existe com as audições. Pronto. E no dia 28 também, já agora faço dou essa informação, há também uma audição regimental. Numa comissão em que eu sou deputado coordenador. Eu não tenho culpa do Bloco de Esquerda, foram os eleitores que assim decidiram, que nós agora tenhamos menos representação parlamentar. Mas eu não estou a falar de comissões em que eu sou suplente, estou a falar de comissões em que ou eu estou na audição regimental ou o Bloco de Esquerda não está representado. E, portanto, creio que é possível também acautelar isto. Nós não estamos com tanta pressa. Nós não temos de ter tanta pressa. E, portanto, acho implausível... nós concluirmos o conjunto de audições que nós temos até esta data. E também acho, já agora, que se nós, como parece que nós hoje não vamos conseguir chegar a nenhum calendário, também não vamos conseguir fazer os convites. Então também não vamos dirigir os... Nós neste momento não podemos fazer convites a ninguém. Provavelmente não vamos conseguir chegar a um consenso nesta reunião. Eu não vou usar o direito potestativo de adiar uma votação, porque vou guardá-lo para uma próxima reunião. Porque hoje não vai ser preciso, porque daqui a 3 minutos estamos numa reunião da Comissão, portanto não vou precisar de gastar essa possibilidade. E ainda temos o direito, cada um de nós, de pedir uma interrupção de 15 minutos em cada reunião que não pode ser negada pelo seu deputado coordenador, o que colocaria a continuação da reunião em cima da reunião da Comissão. Portanto, nós hoje claramente não vamos conseguir chegar a datas e, portanto, não vamos conseguir fazer hoje convites às entidades para as datas que o seu coordenador propôs. Eu queria sugerir, em concreto, que no dia 27 se tivessem atenção a essa incompatibilidade, e no dia 28 que se tivessem atenção também a questão da audição regimental, da senhora Ministra da Coesão Territorial e do Poder Local. Queria também que se tivessem em consideração que precisamos, que sugeri que encontrássemos uma data para propor ao Conselho Superior de Magistratura que fosse ouvido e que se calhar não é na próxima semana, é só na semana seguinte e portanto já vai para outubro, e que encontrássemos uma data para fazer as audições de todas as entidades que dirigiram o pedido de audição à Comissão. E, portanto, parece-me que nós não vamos conseguir concluir as audições antes de outubro, uma data algures em outubro. E acho que, pela nossa parte, reiterando o que já dissemos em reuniões anteriores, podemos apontar o término do processo de especialidade até às férias de Natal e tentarmos trabalhar para esse calendário.
Sr. Deputado Jassueiro, agradeço a sua intervenção. Sr. Deputado de Carvalho, tenho pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Bom, em primeiro lugar, só aqui um esclarecimento que foi dado até para o Sr. Deputado do Partido Socialista. Não percebi qual foi a questão que mencionou quando estávamos de acordo com o Bloco de Esquerda, mas, pelo que me recordo, eu creio que até é condizente com aquilo que o Sr. Deputado Jassor acabou de dizer, que poderíamos tentar consensualizar uma data que agilizasse uma conclusão dos trabalhos para este ano, percebendo, naturalmente, que isto poderia ser um meio termo. Portanto, eu deduzo que essa era essa a sua questão. E sendo essa a sua questão, isto não implica naturalmente o calendário que aqui está apresentado, isso é diferente. É óbvio que nós conseguimos compreender a questão política por trás do calendário, mas essa questão política é uma questão de vontade, que até pode ser condizente do Partido Socialista e do Governo, mas não é minimamente condizente com aquilo que é a exigência do trabalho legislativo que está aqui em cima da mesa. E, para além do mais, eu acho que nós temos que ter aqui também alguma capacidade de compreensão por aquilo que é a dimensão de grupos parlamentares mais pequenos. Não é o caso do grupo parlamentar do PSD, mas há outros grupos parlamentares mais pequenos que, não só atendendo à questão das agendas que já foram aqui mencionadas, mas também à questão da pressão que é colocada em cima, neste calendário, com a data próxima do Orçamento de Estado, em que os partidos também têm um conjunto de trabalho que tem que ser feito, colocado por aquilo que é a dinâmica normal da apreciação do Orçamento de Estado, análise, propostas, e, portanto, não é uma forma de procurar que cada grupo parlamentar possa dar o melhor de si. E este aspecto não é minimamente irrelevante. Por isso, é óbvio que o Partido Socialista poderá tentar, como disse aqui o Sr. Deputado Coordenador, fazer aqui a situação de colocar à votação. Eu concordo com o Sr. Deputado José Soeiro, hoje já não será possível, porque o número relógio já aponta ao meio-dia, e, portanto, nós temos uma outra reunião de comissão para a qual vamos ter que ir todos. E, portanto, como é evidente, nós neste momento não teremos a possibilidade de fazer essa mesma votação. Mas eu creio que, se o objetivo é procurar, de facto, consensualizar desta forma, se o objetivo é, de facto, procurar ter um calendário que nos permita ter todos os partidos envolvidos e de uma forma que todos consigam trabalhar, e dentro daquilo que foi o espírito prévio que o Sr. Deputado Coordenador tentou encetar aqui no início da reunião, é óbvio que isso não se faz procurando colocar uma votação. E é evidente que essa votação, qualquer partido que utilizar o seu direito potestativo, também não é a melhor forma de o fazer. Eu também chamo a atenção, e naturalmente isto cabe às responsabilidades dos próprios grupos parlamentares, mas até há dois grupos parlamentares nem sequer estão aqui, a IEL e o Chega. E, portanto, atendendo à importância política aqui do tema, entendendo ao facto de estarmos em cima da hora de outra comissão, realizar hoje uma votação com a ausência dos grupos parlamentares, em que já estamos em cima da hora da outra comissão, seria algo que eu diria que seria estranho, porque nós, neste momento, temos um outro compromisso, não é de um outro grupo de trabalho, não é de uma outra comissão, é desta mesma comissão. E, portanto, corrija-me se eu estou errado, mas, até do ponto de vista regimental, esta reunião, creio que terminará com a minha intervenção e até do Sr. Deputado Coordenador, e já estaremos atrasados para ir à próxima reunião. E, portanto, infelizmente, hoje, novamente, o tema, creio que não se poderá colocar. Muito obrigado.
Sr. Deputado, nós podemos alongar a nossa reunião por mais 5 ou 10 minutos. A seguir da reunião é da própria Comissão e, portanto, eu irei fazer a intervenção final. Mas a Sra. Deputada Rita Borges Madeira pediu a palavra e, portanto, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu queria só aqui deixar bem claro e que ficasse registado em ata que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem, até este momento, tentado arranjar várias soluções para podermos aqui fazer uma votação do calendário em consenso. Cada vez que nós... Posso, senhoras deputadas? Cada vez que nós tentamos arranjar aqui uma solução, os outros grupos parlamentares encontram três problemas. De facto, assim, não conseguimos chegar a lado nenhum. E aquilo que eu queria dizer, Sr. Presidente, ou Sr. Coordenador, e queria que gostava de ficar sem ata, é que parece que só apenas o Partido Socialista é que pretende, de facto, que esta agenda para o trabalho digno entre em vigor o mais rapidamente possível. Muito obrigada.
Nós temos. Senhora Deputada Clara Marques Mendes tem a palavra, mas não se esqueçam que temos a reunião a seguir e eu ainda irei fazer uma intervenção e não irei abdicar dessa mesma intervenção. Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, mas depois desta intervenção, é assim, vamos ser sérios. As várias soluções que o Partido Socialista aqui nos apresenta são todas estas. Ou é sim, ou vamos à votação. Portanto, o consenso que é apresentado é sempre no sentido de definir uma calendarização que ou os grupos parlamentares aceitam ou vai à votação. E, portanto, é importante, eu volto a frisar aquilo que disse no início da minha reunião e que pedi para ficar em ata. Este protesto do lamento, que lamentamos a forma como está a ser conduzido o processo. E mais, todos os grupos parlamentares, querem que o processo legislativo tenha o seu fim, é evidente, e que termine. É, senhora deputada, é, só que não é a qualquer custo. Não é a qualquer custo. E, portanto, é bom, e também queria que ficasse em ata, é que não é a qualquer custo que nós fazemos um processo legislativo com implicações na vida das pessoas e que, saliento, são 12 diplomas que estão em causa que, neste processo da especialidade.
Senhora deputada, muito obrigado. Bem, respondendo aqui diretamente ao deputado José Soeiro, que me fez uma pergunta sobre os pedidos de audiência que temos neste momento. Temos a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, FRINAU, Estafetas em Luta, os Precários Inflexíveis, a Associação Nacional de Cuidadores Informais e o Sindicato dos Trabalhadores de Saúde, Solidariedade e Segurança Social. Penso que a Glovo também irá formalizar o seu pedido. Estas entidades, e poderíamos aqui também juntar as federações indicadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista, numa audição conjunta, que iremos tentar que seja no dia 27. Percebo as dificuldades do Sr. Deputado José Soeiro, porque tem outra atividade. Gostaria de saber se é na parte da manhã ou na parte da tarde, no sentido de nós ver se conseguimos cumprir aqui com o dia 27. Dizer que no dia 28 de outubro a audição com os coordenadores do Livre Verde está marcada para as 2 da tarde e eu gostaria, obviamente, sendo difícil estabelecer hoje aqui em votação esse mesmo calendário, que os serviços convoquem uma reunião para amanhã, para 1:30, antes da audição à CIP, no sentido dessa votação ser feita, se não se conseguir chegar ao entendimento quanto ao calendário. Depois, e para terminar, gostava de colocar agora sim à votação se relativamente às entidades, se conseguimos então fechar que são estas as entidades que vão ser aqui chamadas para audição. Os parceiros sociais, a ACT que já foi ouvida, o Conselho Superior de Magistratura conforme sugestão do Bloco de Esquerda, os coordenadores do Livre Verde e em audição conjunta todas estas entidades que nos pediram para ser ouvidas, mas também as federações indicadas pelo Partido Comunista Português.
Por nós, claro que sim.
Da parte do Partido Socialista, concordam com esta proposta? Da parte do Partido Comunista?
Nós insistimos que as federações sejam ouvidas individualmente.
Parte do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, eu tinha percebido da primeira discussão que tivemos aqui no Grupo de Trabalho que nós íamos ter, que a audição era para, digamos, uma audição pública em que, de inscrição livre de várias entidades. Acho que neste processo, tendo em conta outros processos anteriores, acho duas coisas. Primeiro, que nós, quem pede para ser ouvido, nomeadamente na Comissão, deveria ser ouvido individualmente, nem que encontremos uma grelha que possamos acomodar, não são tantas entidades assim. Depois, acho que devemos fazer uma sessão pública, aberta, por inscrição, para realizarmos o conjunto das... Para podermos ouvir quem ainda queira ser ouvido, nomeadamente sindicatos, CTs, etc. E queria sugerir que pudéssemos remeter, eu não sei se a terça-feira, dia 4, creio que são as jornadas parlamentares da IEL, não é? Da Iniciativa Liberal. Pronto, então eu a sugestão que fazia, Sr. Presidente, era que nós reservássemos a terça-feira, dia 11, onde não existe ainda trabalhos parlamentares marcados, para podermos agendar o conjunto das audições que nos faltam, procurando terminar aí as audições. Não sei se nesse mesmo dia, como é que nós conciliamos as audições que nos pediram e a realização de uma audição pública, das duas uma. Ou não fazemos audição pública, ou transformamos a audição pública, que era outra coisa, na audição das entidades que nos pediram para ser ouvidas. Na sequência do dia 11, se nós apontássemos para aí, para o dia 11, tendo em conta que no dia 28 existe, a própria data foi proposta pelos senhores coordenadores do Livro Verde, tentávamos, durante a semana, que não no dia 27, agendar... durante essa semana ou a próxima agendar a audição do Conselho Superior de Magistratura e no dia 11 teríamos se calhar condições de concluir esta primeira etapa das audições e se calhar nessa altura, deixo essa sugestão, quando nós concluirmos essas audições, nessa altura reunirmos o grupo de trabalho e concluídas as audições definirmos a data da entrega dos contributos na especialidade para duas semanas depois, talvez, pronto, e começarmos realmente a especialidade depois do orçamento. O que não é muito diferente, Não é assim tão diferente de algumas coisas que foram propostas, mas parece-me mais razoável. Senhor, muito obrigado.
Senhor Deputado Jassoeiro, muito obrigado. Tentámos, com esta proposta, hoje aqui apresentada, ir de encontro às preocupações que foram manifestadas, tentando aqui fazer essa mesma aproximação. Quanto à calendarização, na próxima reunião, que os serviços irão marcar já, portanto, para amanhã, para 1:30, nós iremos proceder a esse entendimento, ou tentativa de entendimento, mas aquilo que está neste momento aqui em discussão é saber se, relativamente às entidades, são estas as entidades que fecham. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aquilo que foi dito é que concordam que sejam estas entidades, com o Conselho Superior de Magistratura a ser aqui incluído e abrindo aqui, portanto, uma audição pública a estas entidades, que, não podendo ser no dia 27, iremos tentar aqui verificar isso, será noutra data, mas as entidades. Recordo também que no Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais houve uma votação quanto ao modelo, portanto, não existia um entendimento quanto ao modelo e teve de existir uma votação nessa mesmo grupo em que todos os grupos parlamentares acabaram por votar a favor e só o grupo parlamentar do PSD é que votou contra. E, portanto, não gostaria de colocar a votação, mas se tivermos de colocar a votação, teremos de fazer essa votação, porque este processo não é um processo que se tem aqui de arrastar no tempo de adiamento a adiamento sucessivo. E, portanto, aquilo que nós iremos aqui hoje definir é precisamente que estas são as entidades a serem ouvidas, numa audição pública que iremos depois realizar ou no dia 27 ou, por sugestão do Sr. Deputado José Soeiro, no dia 11, mas amanhã iremos então avançar com essa tentativa de consenso ou com essa votação. Damos então por terminada a reunião, uma vez que temos de... Ah, o Sr. Deputado Nuno Carvalho tinha pedido a palavra, não tinha reparado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não são duas questões sobre aquelas que mencionou. Uma muito rapidamente. Falta a CIT, sobre as entidades que foram indicadas. A CIT.
Não será ouvida?
Senhor Deputado, por parte do Grupo Parlamentar...
Eu termino já a minha intervenção, já agora, depois, bem, não se importar, se estiver de acordo, eu respondo já sobre os dois temas. Esse é o primeiro, e a segunda, mesmo havendo contributos prescritos, nós queríamos ouvir, e a segunda questão que lhe queria perguntar é, para percebermos claramente, portanto, o Sr. Presidente, o Sr. Deputado Coronel está a propor é que amanhã se realize uma reunião onde há uma proposta de calendarização. Será isso? Entendi bem, é isso? Com 24 horas de antecedência. Portanto, hoje... está a ser convocada uma reunião para amanhã, onde há uma proposta que vai ser votada com 24 horas de antecedência. É isso? Para hora do almoço. Isso cumpre todos os prazos que é necessário cumprir?
Senhor Deputado, será...
Com 24 horas. Será... E o calendário que será colocado será enviado quando? Não, o calendário será enviado quando? A minha questão é esta para a apreciação, Sr. Presidente.
Senhor Presidente, o calendário acabou de ser aqui informado. Nesta
Sr. Deputado
reunião.
Coordenador, não me leva mal.
O calendário foi informado aqui nesta reunião.
Sr. Deputado Coordenador, a forma como está a vincular o calendário é desta forma? Os Srs. Deputados agora têm que anotar?
Nós faremos chegar com a convocatória essa mesma proposta de calendário.
Portanto, a proposta de calendário nós vamos ter amanhã e vai ser enviada hoje por e-mail. Antes das 2:30 da tarde. Para ser votada amanhã, à hora do almoço. Não é? Muito bem. A segunda questão, então, que pedia para esclarecer era a questão da CIT. Muito obrigado.
Deputado, a questão da CIT eu penso que ficou esclarecida na última ou na penúltima reunião que nós tivemos, em que aquilo que foi dito é que estas eram as entidades e, portanto, eu coloquei inclusivamente isso à consideração, o Sr. Deputado estava nessa mesma reunião. E aquilo que foi dito é que estas seriam as entidades que seriam ouvidas, as outras entidades seriam pedidos contributos escritos, até porque a CIT, a DGERT e a SIG participaram diretamente na elaboração do Livro Verde. E, portanto, não tendo existido um consenso e tendo existido, portanto, aqui uma... Pois não, Sr. Deputado, não é o Livro Verde, mas, como sabe, todas estas propostas advêm do trabalho que foi feito pelo Livro Verde. E, portanto, Sra. Deputada e Sr. Deputado, aquilo que foi decidido nessa mesma reunião é que essas entidades seriam pedidos contributos por escrito, isso mesmo veio da posição que teve o Grupo Parlamentar do Partido Socialista.